Alvorada. Alvorada. Integrando a Amazônia pela notícia. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, 27 de abril de 2023. Dia da empregada doméstica e dia do engraxate. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Barreirinha vence premiação da Rede Globo e Fundação Roberto Marinho.
Escola Santa Maria do Mocambo recebe computadores do Instituto Descarte Correto.
Em Brasília, Wilson Lima destaca a importância do Festival Folclórico de Parintins e convida Margarete Menezes para conhecer o espetáculo.
Saúde do Amazonas amplia público-alvo da dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19.
Vacinação contra poliomielite deve ser reforçada no Brasil.
Escolas estaduais de Parintins avançam para a segunda fase do programa Ciência na Escola com 60 projetos.
Mulher na fase pós-parto sofre acidente na Avenida Nações Unidas.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins são 12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Religião.
O Conselho Missionário Paroquial Comipa da Paróquia São Sebastião realiza nos dias 29 e 30 de abril uma visita à comunidade Polo São João Batista do Jacu, no Rio Aicurapá, que abrange também as comunidades São Benedito do Simão e Mangueirão.
O pároco de São Sebastião, Padre Antônio Benjamin, também estará presente durante a visita e deve aproveitar o momento para dialogar com os comunitários a respeito do processo de evangelização nas comunidades.
O membro do Comipa, Geilson Santos, destaca a visita deste fim de semana.
A paróquia de São Sebastião, nosso pároco, Padre Antônio Benjamin, a coordenação do Comipa, estão comunicando aí as comunidades que compõem o polo do São João Batista do Jacu, como a comunidade do Mangueirão e a comunidade São Benedito do Simão, a estarem presentes dia 29 e 30 na comunidade São João Batista do Jacu para essa conversa com o pároco Antônio Benjamin e a coordenação do Comipa nesse pastoreio das missões aí na área do Rio Aicurapá. Então estamos comunicando, né, o padre Benjamin aí pediu que comunicássemos essa visita para essa atividade junto com essas comunidades que compõem o polo do São João Batista do Rio Jacu.
As 12 comissões episcopais que fazem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil são de grande importância para a caminhada da Igreja Católica no país. Depois da eleição da presidência e dos dois presidentes da Comissão de Animação Missionária e Bíblico-Catequética, nesta quarta-feira, os bispos do Brasil elegeram os membros das outras comissões.
A Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé será presidida por Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que foi secretário-geral para do último quadriênio. Dom José foi nomeado bispo em 7 de dezembro de 2016. Na Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora, foi reeleito na primeira votação Dom José Valdeci Santos Mendes, bispo da Diocese de Brejo, no Maranhão.
Agora na cidade, 12 horas e 4 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Educação.
O Instituto Butantan divulgou a lista de aprovados para a terceira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, OBB. Dos 524 classificados no país, 16 deles são alunos do Amazonas. Desse total, 8 são alunos das escolas públicas estaduais. Os demais são estudantes da rede particular, federal e colégio militar.
Os alunos classificados são das escolas estaduais Antônio Bittencourt, professor Valdoc Frick de Lira, Escola Estadual de Tempo Integral Senador Petrônio Portela e Centro de Educação de Tempo Integral 7 Marco Antônio Vilaça 2.
O aluno Michel William, estudante da terceira série do ensino médio do ETH, ou seja, da Educação de Tempo Integral, o senador Petrônio Portela, da Coordenadoria Distrital de Educação 3, CDE 3, foi um dos classificados e vai realizar a prova na última etapa hoje, sexta-feira, dia 27.
A preparação dos alunos pela escola foi utilizando método de exercícios e revisão. O professor doutorando em Biologia, Éder Souza, aplicou os conteúdos programáticos disponíveis no site da Olimpíada, além de relembrar conteúdo dos anos anteriores.
A OABB é um projeto voltado para estudantes do ensino médio, organizado pelo Instituto Butantan e apoiado pela Escola Superior do Instituto Butantan, com o objetivo de promover e disseminar conhecimento nas áreas de Biologia.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou na quarta-feira, 26 de abril, durante a agenda em Brasília, que irá atuar para restabelecer o sistema de cotas da Universidade do Estado do Amazonas e adequar a legislação estadual à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Wilson Lima destaca a temática.
A determinação que eu dei é para que a gente encontre um caminho de restabelecer a questão das cotas. O Brasil tem uma dívida muito grande com muitas classes sociais, principalmente com aquelas pessoas menos favorecidas e que de outra forma não teriam acesso a uma universidade, a não ser pelo sistema de cotas.
Na última segunda-feira, dia 24 de abril, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu acabar com o sistema de cotas da universidade que destina 80% das vagas do sistema de ingresso para candidatos que concluíram os 3 anos do ensino médio no estado do Amazonas.
O governador Wilson Lima disse que o sistema de cotas é de suma importância.
Quantos estudantes, quantos cidadãos e cidadãs conseguiram ter acesso à universidade em razão desse sistema de cotas? Então ele é de suma importância, sobretudo para a região norte do Brasil.
O governo do Amazonas ressalta que a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, irá cumprir a decisão do STF e, em paralelo, a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, vai estudar o caso.
A Escola Municipal Santa Maria, localizada no distrito do Mocambo, do Arari, zona rural de Parintins, é a primeira escola municipal a receber microcomputadores, resultado de reaproveitamento de equipamentos eletrônicos promovido pelo Instituto Descarte Correto, startup da Amazônia, especializada em gerenciamento de resíduos eletrônicos.
A ação de doação dos equipamentos de informática aconteceu na quarta-feira, dia 26 de abril, quando a escola ganhou 10 microcomputadores como parte de um projeto do Instituto em proporcionar inclusão digital e social à comunidade da Amazônia.
Acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino, o fundador do Instituto, Alessandro Dinelli, fez pessoalmente a entrega dos equipamentos de informática ao gestor do educandário, professor Francisco Geraldo. O Instituto Descarte Correto vem atuando há mais de 10 anos no Amazonas, com ações em Parintins e outros municípios, como destaca o fundador Alessandro Dinelli.
Todo mundo tem um computador em casa ou algum aparelho eletrônico parado que pode ser tem que ter a destinação correta. Então aqui a gente, desde ontem, dia 25, a gente está promovendo em parceria com a Prefeitura de Parintins, com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação, diversas ações com esse intuito, de fazer com que as pessoas descartem corretamente pilhas, baterias, computadores, eletrodomésticos como um todo. E aí aqueles computadores que a gente conseguir recuperar, que a gente consegue recuperar, a gente transforma em laboratório de inclusão digital, né? Algo que a gente está fazendo agora também na comunidade do Mocambo, né? Então está entregando 10 computadores que vai ampliar, vai dar acesso à tecnologia, à inclusão digital e também à inclusão social. A gente teve uma participação muito grande da população na Praça da Liberdade. Com certeza a gente arrecadou pelo menos mais de 2 toneladas de resíduo eletrônico e com certeza ainda tem muito mais para ser arrecadado. E o objetivo é justamente startar essa iniciativa aqui no município de Parintins para que a gente possa ter um ponto fixo de coleta de resíduo eletrônico, receber pilhas, bateria, materiais de informática, materiais de eletrônico. E nesse espaço, na sede do município, a gente poder também ter um laboratório com 20 computadores de ofertar inclusão digital e cursos profissionalizantes também, cursos livres profissionalizantes também da população.
A Escola Santa Maria disponibiliza um centro de inclusão digital que oferece gratuitamente aulas de noções de computação aos alunos e comunitários. A doação dos 10 microcomputadores nesta quarta-feira no Mocambo é fruto de uma parceria do Instituto com a Prefeitura de Parintins através da CEMED e CEDEMA.
O gestor do educandário, o professor Francisco Geraldo, agradece a doação dos microcomputadores.
E nós estamos recebendo esse essas máquinas, esses computadores do descarte correto é de muita importância para a nossa escola. Principalmente agora que nós estamos com o nosso laboratório já um pouco defasado, e isso vai ajudar bastante, porque nós já tínhamos no nosso planejamento as aulas de informática com os nossos alunos, e isso vai com certeza ajudá-los muito, porque faz um bom tempo que eles não têm um curso de informática básica, e com certeza isso vai servir muito para o trabalho deles na sala de aula, vai servir para eles mesmos terem a satisfação pessoal. Com essa quantidade, nós vamos ter a possibilidade de ajudar 80% dos alunos, porque tem aqueles que moram em mais distante, mas nós vamos encontrar uma possibilidade para eles também.
O Instituto Descarte Correto vem atuando há mais de 10 anos no Amazonas, com ações em Parintins e outros municípios.
Mais de 1,1 mil projetos submetidos pelas escolas da rede pública estadual ao Programa Ciência na Escola, o PCE, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, avançaram para a segunda etapa do edital. Os projetos foram apresentados por professores das escolas estaduais da capital e do interior. Após o enquadramento pela equipe técnica da FAPEAM, agora os projetos passarão pela análise de mérito.
De acordo com Camila Ferreira, responsável pelo PCE na Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a SEDUC Parintins, ao todo foram submetidos pelas escolas estaduais do município de Parintins 96 projetos. Dos 96 inscritos, avançaram para a segunda etapa 60 projetos, como destaca Camila Ferreira.
O Parintins se destacou com 96 projetos inscritos, sendo que nessa primeira fase, que foi o enquadramento desses projetos pela equipe técnica da FAPEAM, foram enquadrados ao todo 60 projetos no município de Parintins, das escolas estaduais, né? Então, esses 60 projetos eles passaram por uma segunda etapa, que é a etapa de análise de méritos. Após essa análise que eles vão fazer desses 60 projetos, vai para uma terceira etapa, que é a etapa da aprovação pelo Conselho Diretor da FAPEAM. Então, nós estamos numa expectativa muito grande, confiantes de que esses projetos serão aprovados, né? São projetos assim, ricos em temáticas de cunho científico, social, cultural, para serem desenvolvidos dentro das escolas estaduais de Parintins.
João Costa, coordenador da SEDUC Parintins, ressalta os investimentos para os envolvidos nos projetos, caso forem aprovados.
Se aprovados, que a gente espera que quando esse projeto vai para o enquadramento, já tem, digamos, 99% de chance de ser financiado e ser executado, isso vai representar para Parintins a inclusão de 60 professores que vão receber durante 6 meses uma bolsa de R$ 700, isso que equivale a um total de R$ 4.200 para esse professor. Cada projeto contempla 3 alunos bolsistas que poderão receber R$ 200 por mês durante 5 meses, que equivale a R$ 1.000. Portanto, esses 60 professores irão captar um recurso na ordem de R$ 252 mil, somando a R$ 180 mil que poderá ser liberado para a bolsa dos estudantes. A FAPEAM vai estar investindo em Parintins com R$ 432 mil, entendeu? Para fomento de pesquisa e ciência.
Ao todo, foram 1.160 projetos enquadrados, sendo 802 propostas da capital, 358 do interior. As escolas ligadas à Coordenadoria Distrital de Educação 2, CDE 2, registraram o maior número de projetos enquadrados para a segunda etapa, 183 projetos.
O programa da FAPEAM é amparado pela Resolução número 004/2021. De acordo com o edital número 002/2023, o PCE está dividido em 3 etapas, de inscrição ou submissão e de enquadramento e a de aprovação.
A Escola Municipal Mestre Cardoso Coimbra realizou na quarta-feira, 26 de abril, a eleição para a nova diretoria da APMC, Associação de Pais, Mestres e Comunitários. A programação teve início às 7 horas da manhã até às 17 horas, oferecendo a todos os envolvidos a oportunidade da votação.
A eleição contou com 12 professores das 2 chapas concorrentes, tendo a chapa 1, o presidente professor Edmilson Farias, na chapa 2, o professor Pablo Lourenço da Silva.
Democraticamente, após o término da eleição, foi realizada a contagem de votos e decretada a chapa 2 como a nova diretoria que irá realizar os trabalhos da APMC entre os anos de 2023 e 2025, composta pelos professores presidente Pablo Silva, o vice-presidente José Souza, a primeira secretária Andresa Marques, segunda secretária Ivone Souza, primeiro tesoureiro Osias Nogueira e o segundo tesoureiro Jonathan Ribeiro.
De acordo com o professor e mais novo presidente da Associação de Pais, Mestres e Comunitários, Pablo Lourenço da Silva, ele destaca seu sentimento de na vitória da eleição e que agora em diante será realizado um excelente trabalho em seu mandato.
Agora na cidade são 12 horas e 15 minutos.
Jornalismo Alvorada. Informação com credibilidade. Saúde.
A Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto, registra o diagnóstico de 199 novos casos de Covid, totalizando 636.254 infecções pela doença e 14.473 mortes.
A FVS-RCP, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, atualizou na quarta-feira, 26 de abril, os boletins de Covid-19 e vacinação no estado.
Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização, PNI, 9.024.132 doses foram aplicadas em todo o estado até quarta-feira, dia 26.
A vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, deve ser reforçada no Brasil, principalmente depois da confirmação de um caso da doença em Loreto, no Peru.
A recomendação é do Ministério da Saúde. Desde 2019, a vacinação de crianças menores de 5 anos vem caindo. Nenhum estado atingiu o índice superior a 95% de imunizados.
A região de Tabatinga, na fronteira da Amazônia brasileira com o Peru, é um dos locais com maior risco de infecção pela baixa imunização.
Ainda não existe um tratamento específico para a paralisia infantil. Todos os contaminados devem ser hospitalizados para tratar os sintomas, mas todo cuidado é pouco, porque os efeitos da doença podem ser graves e estão relacionados com a infecção de medula e do cérebro pelo polivírus.
A pessoa infectada pode desenvolver dores nas articulações, pé torto, crescimento assimétrico das pernas, osteoporose, paralisia, dificuldade na fala e atrofia muscular.
O caso recente de paralisia infantil no Peru é de uma criança indígena de 1 ano e 4 meses. Ela não estava vacinada e teve como sequela a paralisia das pernas.
Aqui no Brasil não existem casos da doença desde 1989. Em 1994, o país recebeu da Organização Mundial da Saúde, OMS, e Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, a certificação de área livre de circulação do vírus da poliomielite.
A vacinação bivalente contra a Covid-19 está disponível também para pessoas com 18 anos de idade ou mais que tenham recebido pelo menos 2 doses de vacinas monovalentes contra a doença.
A ampliação consta na nota informativa conjunta de número 016/2023, emitida na quarta-feira, dia 26 de abril, da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto.
A diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, reforça a importância de manter o esquema vacinal completo.
Tatiana afirma que a rede de saúde está abastecida com os imunizantes bivalentes e que evitam casos graves de Covid-19.
O município de Parintins recebeu ontem, dia 26 de abril, durante a capacitação pela Fundação de Vigilância em Saúde realizada em Manaus, o certificado de reconhecimento de eliminação da malária pela atuação de combate à doença na área urbana e zona rural de Parintins.
As ações aconteceram referente à semana alusiva ao dia 25 de abril. A campanha abordou o tema Fortalecer a Vigilância da Malária para Eliminar a Doença no Amazonas e teve como parceiros o Governo do Estado e a Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto.
Elaine Pires, coordenadora da Vigilância Sanitária de Parintins, destaca este importante reconhecimento.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes, a população da zona urbana e da zona rural. O município de Parintins foi representado pela gerência de endemias na capital do estado, em Manaus, junto à Fundação de Vigilância em Saúde, do qual realizou-se uma capacitação com o gerente de endemias, momento pelo qual o município de Parintins, né, e os demais municípios que conseguiram eliminar a malária, recebemos um certificado de reconhecimento dentro das atividades elaboradas e realizadas pelo município, o reconhecimento de eliminação da malária no município de Parintins, né, no estado do Amazonas. Então, isso é um feito muito importante diante de que tem regiões que não conseguem reduzir os casos. A malária ainda mata na região norte, né, e o município de Parintins realmente está fazendo um trabalho de vigilância ativa com o objetivo realmente de não termos casos no município, apesar de termos a área endêmica de Mocambo e Caburi, onde nós concentramos os agentes de endemias nessas localidades, com o laboratório para diagnóstico, né, lá em Locos, e justamente servimos também de referência para o oeste do Pará e outros municípios, e seguimos com a vigilância ativa. Então, é um reconhecimento muito importante, né, para o município de Parintins, enquanto Prefeitura Municipal de Parintins, Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância em Saúde, um reconhecimento de eliminação da malária. Nós já estamos há mais de 10 anos realmente com praticamente zero casos, e isso se deve a todas as ações realizadas também com os nossos parceiros, né, com as unidades básicas de saúde e os agentes comunitários de saúde.
Entre os trabalhos executados durante a campanha está a participação em veículos de comunicação, atividade de educação e saúde, incluindo presença em unidades de ensino.
Agora é a cidade, 12 horas e 20 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A comunidade de Monte Carmelo, localizada na região do Mamuru, que faz parte da divisa com o estado do Pará, recebeu visita de atividades do projeto História Oral de Vida dos professores ribeirinhos da Amazônia.
O principal objetivo é conhecer as especificidades da comunidade da escola, no sentido de ouvir as necessidades da educação do campo, despertar e promover a aproximação das universidades acerca das necessidades das comunidades rurais.
Esse projeto é desenvolvido pela Academia do Curso de Pedagogia, ou seja, Acadêmica Daiane Rodrigues, como parte do projeto de iniciação científica, e tem como orientadora a professora doutora Maria Eliane Vasconcelos, do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, o IXIS da UFAM.
Professora Maria Eliane destaca a experiência proporcionada por ocasião da visita à comunidade.
Eu gostaria de falar da satisfação e da alegria de fazer parte desse projeto. É uma região de fronteira entre o estado do Pará e o Amazonas, uma região que tem suas especificidades, seus desafios e suas riquezas naturais. Então, a conhecer essa realidade e a realidade da escola a partir das histórias de vida dos professores geram reflexões, geram riquezas e encontros muito profundos e que despertam, inclusive, e que chamam a nossa atenção para o papel que a universidade tem nesse território, as universidades. Elas precisam olhar e se aproximar cada vez mais dessa diversidade de realidade, de vida, de território, que é a Amazônia.
A acadêmica Daiane Rodrigues, responsável pela pesquisa de campo, também fala sobre a contribuição dessa experiência para a sua vida pessoal e profissional.
A verdade, ela foi muito importante todo o meu processo de crescimento pessoal, como no processo de formação. Tivemos ali momentos de aprendizado, tanto com contato com a natureza, quanto com contato com a comunidade, com os comunitários. Conseguimos visualizar como a escola e a comunidade eles estão envolvidos e como a escola influencia positivamente os comunitários e a comunidade. E na comunidade Monte Carmelo, conseguimos ver como o professor e a escola são a vida da comunidade.
Os representantes de diversos órgãos que formam a Comissão de Segurança Aeroportuária, CSA, estiveram reunidos no dia 25 de abril, juntamente com a administração do aeroporto Júlio Belém.
O objetivo da reunião foi para tratar da implementação coordenada das medidas de segurança e proteção da aviação civil contra atos de interferência ilícita.
Esse encontro acontece trimestralmente com representantes de diversos órgãos internos e externos para avaliar medidas que melhorem a segurança e os pontos sensíveis do aeroporto, tendo em vista que Parintins recebe voos diários operando com aeronaves de médio e grande porte.
Fazem parte do CSA, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Vigilância em Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, Comando do Canil, Gerenciamento da Segurança Operacional, Gerência de Risco da Fauna, Sessão contra Incêndio, Operações Aeroportuárias, Secretaria de Administração e Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, ADAF.
O administrador do aeródromo, Jean Jorge, informou que a expectativa é aumentar esse número. Daí a importância do trabalho integrado de órgãos, de todos os órgãos de segurança. No ano de 2022, o aeroporto de Parintins registrou 625 operações, sendo 16 voos no dia 27 de junho. Jean Jorge destaca a importância.
E agora, nós já estamos trabalhando algumas melhorias no aeroporto para que possamos atender a demanda que é a Operação Festival Folclórico de Parintins. A aeronáutica, através do Sindacta 4, que faz o controle do tráfego aéreo, já esteve em Parintins na sua primeira missão para fazer o levantamento do que será necessário para que eles possam vir montar a torre de controle e outros equipamentos. E o prefeito de Garcia também está apoiando, através da Prefeitura de Parintins, uma outra vinda dos técnicos aqui ainda essa semana, para que novos levantamentos possam ser feitos e, no começo de junho, já recebermos aquela aeronave cargueira da Força Aérea Brasileira com mais de 30 militares, a fim de montar todos esses equipamentos e garantir muito mais segurança às operações aéreas no aeroporto de Parintins.
Aconteceu na tarde de ontem, quarta-feira, dia 26 de abril, por volta das 14 horas e 30 minutos, no Centro de Atenção Psicossocial Adolfo Florido, CAPS 2, mais uma reunião do grupo terapêutico com o tema Empatia e Compaixão.
Mais de 18 pessoas participaram do diálogo que é realizado todas as quartas-feiras na unidade psicossocial com diferentes temáticas.
Gustavo Carneiro, psicólogo responsável pelas reuniões, faz uma avaliação sobre o tema discutido na reunião.
O grupo terapêutico CAPS 2 abordou dois temas específicos, a empatia e a compaixão. A gente entende, né, dentro da nossa sociedade, que a empatia é a capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro. E a compaixão é o desejo de diminuir aquele sofrimento pelo qual aquela pessoa está passando, sem necessariamente, né, compartilhar do mesmo drama. No nosso grupo terapêutico, nós abordamos como podemos desenvolver essas duas capacidades, né, como colocar em prática no nosso dia a dia para assim amenizarmos o sofrimento, né, da pessoa, do outro, e também assim como para cada nós também, né, desenvolvermos essas habilidades emocionais.
O governador do Amazonas, Wilson Nimes, esteve reunido com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, na quarta-feira, dia 26 de abril, em Brasília, apresentando demandas do Estado para a área e também convidá-la oficialmente para estar presente no Festival Folclórico de Parintins, que acontece no dia 30 de junho, no dia 1º e 2 de julho, no Bumbódromo.
Com a presença de representante dos bois caprichoso e garantido, o governador destacou a importância de avanços nas leis de fomento Rouanet, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e no apoio a movimentos culturais, e explicou que, embora seja o primeiro encontro entre ambos, técnicos da área da cultura dos governos estadual e federal já estavam em contato.
Neste ano, o Festival de Parintins terá os conceitos da cultura, turismo e sustentabilidade como norteadores da amostragem e das apresentações. Além disso, a tradicional disputa dos bois garantido e caprichoso movimenta a economia local e gera 2 mil empregos diretos e até 20 mil indiretos, com a cadeia produtiva sendo movimentada pelo menos 3 meses antes da realização do evento, que já teve seu lançamento oficial em Manaus, em Parintins e em Brasília.
Entre outras demandas apresentadas pelo governador Wilson Lima, também esteve o Festival Amazonas de Ópera, o FAO, que chega à sua 25ª edição, iniciada no dia 21 de abril e com programação até o fim de maio.
O município de Barreirinha, do Baixo Amazonas, é um dos nomes cravados na história da educação brasileira. Após o anúncio dos 6 vencedores do projeto Luz na Educação LED, realizado ontem em programação nacional pela Rede Globo.
A premiação é uma iniciativa da maior organização de comunicação do país e a Fundação Roberto Marinho, que juntos premiaram 6 dos 15 projetos mais relevantes para iniciativas que visam transformar e acelerar novas formas de ensinar e aprender no Brasil.
O projeto, intitulado Prática de Campo, Sonhos e Possibilidades, que tem à frente os educadores da Escola Estadual Professora Maria Belém. É coordenado pelo professor Rosenilson Gama, de 42 anos. O educador informou ao portal Barreirinha, em destaque, a satisfação de juntos em uma busca ativa entre ribeirinhos, quilombolas e indígenas conseguir apresentar a prática de campo como uma solução a quem possui dificuldades ao chegar na escola.
A cidade conhecida como a Princesinha do Ramos vibrou com o prêmio após dias na expectativa de se tornar um dos 6 nomes anunciados e contemplados com valor de R$ 200 mil pelo reconhecimento das ações do projeto, que concorreu com outras ideias inovadoras no país, presentes em 3 categorias como estudante inovador, empreendedor e professor inovador, na qual o município era o único a concorrer.
Na escola, uma estrutura foi montada para acompanhar a transmissão pela TV em horário nobre, mas no início da tarde uma programação especial aconteceu em comemoração pela participação no evento.
Os moradores do Beco Coronel Barreto Batista, localizado no bairro Itaguatinga, reclamam de abandono por parte do poder público.
Há anos ou muitos anos, o sofrimento com pontes prestes a desabar, falta de saneamento e água contaminada são os fatores que fazem a população ficar indignada.
O morador José Silva destaca a necessidade de morar em um local como o Beco.
Mas obrigado à necessidade, a gente é o jeito que tem, né? Porque os políticos só aparecem aqui na época que querem voto. Depois que ele se acha eleito, não conhece mais ninguém. Não tem nem luz. A única luz que ainda tem é nesse poste aí. Daqui para ali é escuro.
A estudante Nalanda Amaral, que reside no local desde sua infância, desabafa. Ela destaca que os próprios moradores que tentam com o próprio trabalho amenizar a triste realidade.
Que essa ponte já tá caindo aos pedaços, ainda tá, só tá assim ainda porque os moradores que colocam uma tábua aqui, ajeitam ali, porque se for esperar pelo prefeito, essa ponte já...
Ela fala que muitas promessas foram feitas, mas nada foi feito. A estudante relata o sofrimento dos moradores.
Eles vão ajeitar a ponte, ele até aterraram aquela rua ali, falando que ele ia aterrar aqui. Aí depois não aterraram mais e a gente sofre, porque quando chove e tem aqueles esgotos que vem tudinho pra cá, e a gente, como a gente não tem como passar, a gente tem que passar pela água que vem do esgoto.
Na quarta-feira, 26 de abril, o projeto Cidadania Digital da Universidade Federal do Amazonas, Campus Parintins, firmou parceria com o Instituto Cultural Ajuri Uinca. O Instituto desenvolve diversos projetos e atividades no município, como o da Escola Afro-Amazônica, que é voltado para a promoção das histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas.
Coordenado pela professora Marina Magalhães e o professor Marcelo Rodrigues, do curso de jornalismo, o projeto visa atuar junto a comunidades quilombolas e indígenas que integram o INCA, e desenvolvendo oficinas de capacitação de mídias digitais, produção audiovisual e contribuindo para a difusão das narrativas destas comunidades.
A coordenadora e professora do curso de jornalismo da UFAM, Marina Magalhães, destaca que as atividades que serão desenvolvidas por meio da parceria vão auxiliar e contribuir com as comunidades de forma que suas narrativas se estendam no meio digital.
A ideia é promover oficinas de produção midiática, né, de vídeos, de fotografias, de podcasts, entre outros tipos de registros, auxiliar, contribuir na forma que for possível com essas comunidades, né, para que as suas narrativas circulem e se expandam no universo da cultura digital, nas redes sociais, né, na internet em geral. A universidade, ela precisa estar perto da comunidade, e este é um dos pilares, né, por meio da extensão acadêmica, da pesquisa e da extensão científica. Então, a nossa ideia é devolver para esta comunidade, né, o investimento que é feito na universidade, produzir um conhecimento que esteja compartilhado com os saberes tradicionais, com a cultura e a história dos povos tradicionais, né? Então, é um processo mútuo de aprendizagem.
Em Manaus, um empresário, aliás, de 26 anos, está preso sob acusação de aliciar menores pela internet. O caso se tornou público na quarta-feira, dia 26 de abril, após o pai de uma vítima procurar a polícia e denunciar o suspeito.
O produtor de eventos utilizava as redes sociais para induzir menores de idade a realizarem a troca de fotos e marcar encontros íntimos. Muitas das vezes, o mesmo oferecia dinheiro na tentativa de induzir as crianças.
Por meio de averiguação realizada pelo pai de um garoto de 13 anos, onde flagrou conversas inapropriadas, e em seguida fez a denúncia no 19º Distrito Integrado de Polícia em Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus. O caso mobilizou outros pais a realizar denúncias sobre o pedófilo, tendo em vista a mesma situação com seus filhos.
O pai da criança destaca ainda que o rapaz de 26 anos se aproximou de seu filho no dia 18 de abril e, inclusive, chegou a mandar fotos das partes íntimas para o adolescente.
Em meio às investigações, foi descoberto que o mesmo chegou a aliciar ao menos 5 garotos em um condomínio da Zona Oeste de Manaus, utilizando o mesmo método pelas redes sociais. Na delegacia, o acusado não negou as denúncias realizadas sobre ele.
Em nota, a Polícia Civil do Amazonas disse que a ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos e as investigações em torno do caso encontram-se em andamento.
Mulher em fase de pós-parto sofre acidente aqui em Parintins, na Avenida Nações Unidas. Os detalhes com Samuel Vieira.
Na manhã de quinta-feira, 27 de abril, mulher que está no período de resguardo pós-parto é vítima de acidente ocorrido na Avenida Nações Unidas, em frente ao quartel do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins. A mulher estava na garupa de uma bicicleta conduzida pelo pai quando uma moto que transitava pela região esbarrou no guidão do veículo, motivo que teria ocorrido o acidente. Na ocasião, o rapaz que estava na motocicleta socorreu a mulher que agonizava de dor em seu quadril e ficou até o momento da ambulância chegar ao local. A vítima acabou se lesionando no momento do impacto com o chão. O pai não sofreu ferimentos. Após os procedimentos dos socorristas, a mulher foi encaminhada até o Hospital Regional Dr. Geoffrey Matos Cohen. Da redação de jornalismo, Samuel Vieira para o Jornal da Amazônia.
Obrigado, Samuel. Boa tarde para você. São 12 horas e 35 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Neucelino Santarém.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Aldair Rodrigues, Nelson Corrêa, Cínio Souza, Rodrigo Amazonas, Gabriele Fonseca, Samuel Vieira e Vinícius Lima.
Direção Executiva, Luceli Monteiro.
Coordenação de Jornalismo e Edição, Nelson Corrêa.
Apresentação de Nelson Corrêa
e Vinícius Lima.
O Jornal da Amazônia, transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM Rádio Online, retransmitido pela Rádio Satereté na Escola Indígena São Pedro.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, sexta-feira, ao meio-dia.
Em instantes, Meu Cristo Jovem, com Luceli Monteiro.
Outras informações você acompanha no site alvoradaparintins.com.br e nas redes sociais.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.